e pelo primeiro ponto, que é a apreciação das atas 183 a 185, que recebemos e que creio que correspondem às audições, não é?
Exatamente.
E à última reunião da Comissão. Vamos seguir a metodologia habitual. Eu vou colocar as atas à votação. Votos contra. Abstenções. Estão as atas 183 a 185, aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto segundo da nossa reunião de hoje, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 207/12 terceira do Governo, que procede à sexta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela lei 7/2009, de 12 de Fevereiro. Ora, relativamente a esta proposta de lei, a Comissão recebeu uma proposta de alteração remetida pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, uma proposta de alteração que versa sobre o artigo 2º, e se entenderem por bem esta metodologia, nós começaremos exatamente por esse artigo, pela proposta de alteração do PCP, e depois, enfim, continuaremos pelos artigos restantes. E, portanto, sim, lembra-me aqui a doutora Susana que há uma possibilidade também, é se quiserem fazer declarações iniciais sobre a PPL, também essa poderá ser uma metodologia, podemos começar por aí, ou então podemos ir diretamente à proposta de alteração. Vamos diretamente? Então, muito bem. Sobre o artigo 2º, a alteração ao Código de Trabalho, artigo 368, creio eu, há uma proposta de alteração remetida pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, ao Sr. Deputado David Costa, ao Sr. Deputado Jorge Machado, para nos fazer uma apresentação da mesma.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, neste âmbito, deste processo de discussão na especialidade, estamos a tratar de uma matéria que assume alguma importância. Como os Srs. Deputados sabem, aquilo que foi a proposta inicial de alteração ao Código de Trabalho por parte da maioria bateu no Tribunal Constitucional e voltou para trás, permitam-me a expressão, mais uma norma declarada inconstitucional de várias, aliás, já lhe perdi a conta das inconstitucionalidades declaradas por normas deste Governo, porque o Governo definia como um conjunto a regra para caso de despedimento de instituição de posto de trabalho que fosse a própria entidade patronal a definir os critérios, dizia-se, objetivos e concretos relativamente ao trabalhador a escolher. Bom, essa proposta, como é óbvio, como dissemos desde a primeira altura, foi declarada inconstitucional e o Governo, depois de um conjunto de um período de tempo para alterações, surge com uma nova proposta que mantém aquilo que é a subjetividade do despedimento e da escolha do trabalhador a despedir. E, portanto, aquilo que são as normas que aqui estão previstas, no número 2, nomeadamente nas respectivas alíneas, na nossa opinião, ferem aquilo que é a Constituição e, por isso, apresentamos uma proposta de alteração relativamente a esta matéria. A avaliação do desempenho é, efetivamente, uma avaliação que é feita pela entidade patronal. Os critérios, os objetivos da avaliação são definidos pela entidade patronal e, portanto, não há aqui um critério objetivo que seja exógeno da própria relação laboral, portanto não há um critério objetivo que possa ser aferido e que possa ser imparcial relativamente ao conflito laboral que esteja subjacente. A avaliação de desempenho, quem escolhe os seus objetivos, métodos e critérios é a própria entidade patronal, que os pode facilmente moldar para escolher um determinado trabalhador a despedir. E, portanto, a subjetividade neste critério subsiste. Depois entra o critério de menor habilitações académicas e profissionais, sendo que habilitações profissionais é um critério que também não tem densidade daquilo que seja concretizável. O que é que são habilitações profissionais sobre esta matéria? Também importava ouvir o que é que a maioria quer dizer relativamente a esta matéria. E o terceiro critério que queríamos referir, que são os três que são efetivamente novidade, diz respeito à maior onerosidade pela manutenção do vínculo laboral da empresa. Bom, aqui fica claro a opção do Governo de escolher-se os trabalhadores a despedir como os trabalhadores mais caros, entre aspas, isto é, os trabalhadores com mais direitos, os trabalhadores que têm aquilo que são condições melhores de trabalho e questões salariais. Aqui, sobre esta matéria, dizer que isto trata-se de um processo de substituição de trabalhadores por direitos por trabalhadores sem direitos, levado em grande escala, e, na nossa opinião, esta é a proposta que é reveladora do projeto político que a maioria tem para o nosso país. embaraçar o trabalho, agravar a exploração, apostar na precariedade, despedir tudo que é trabalhador que tenha vínculos com direitos para promover a precariedade do trabalho. E aqui não é uma questão de juventude ou menos juventude, porque hoje em dia, infelizmente, a precariedade não atinge apenas a juventude. Atinge a tua juventude e atinge todos os trabalhadores que entram no mercado de trabalho depois de um período de despedimento. E, portanto, nós entendemos que este critério é politicamente inaceitável, não temos qualquer outra consideração a fazer sem ser esta. A nossa proposta, relativamente à nossa proposta, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP recupera aquilo que é uma proposta apresentada de um projeto de lei de criação de um próprio Código de Trabalho proposto pelo PCP já há algum tempo, salvo erro 2003, e essa proposta, este projeto de lei que o Partido apresentou, que era um Código de Trabalho princípio, meio e fim, tinha estes mesmos critérios para o despedimento em extinção de posto de trabalho. E, portanto, fica a menor antiguidade no posto de trabalho, menor antiguidade na categoria profissional, categoria profissional de classe inferior e menor antiguidade na empresa. São estes os critérios para, no fundo, impedir que aquilo que é a utilização do despedimento por extinção de posto de trabalho para escolher os trabalhadores que querem despedir, não ser até funcionar como um elemento dissuador, no sentido que a entidade patronal não ganha se, pela extinção de posto de trabalho, conseguir efetivamente despedir um trabalhador que tem mais encargos para a empresa, e isso entra em profunda contradição com aquilo que é proposto, nomeadamente com a linha C. Quando na linha C se estabelece como critério de onerosidade, a maioria está a propor um incentivo para que a entidade patronal promova extinções de posto de trabalho. Porque nós sabemos, e os seus deputados com certeza também conhecem, que há, efetivamente, em muitas empresas, uma utilização abusiva daquilo que é a extinção do posto de trabalho, quando naturalmente se quer despedir um conjunto de determinado de trabalhadores. E nessa perspectiva, aqui colocar a onerosidade, isto é, a permitir que as empresas escolham um trabalhador com mais direitos, é claramente um incentivo para que isto aconteça. Nós consideramos que isto não é caminho e, portanto, recuperamos esta redação, que no fundo torna, diria que não permitir que o crime compense, com a devida adaptação que a matéria importa, não é? E portanto é esse o objetivo da nossa proposta que aqui apresentamos.
Muito obrigado. Sobre esta proposta, há intervenções? Não havendo... Perdão, Sr. Deputado Pedro Roque, não tinha reparado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Constatamos que o Partido Comunista foi o único grupo parlamentar que apresentou alterações à proposta de lei, mas que, no fundo, são alterações que visam, digamos, que tudo permaneça como está atualmente. Enfim, os critérios são exatamente os mesmos, tirando aqui uma inversão numa frase, mas, no fundo, basicamente é a mesma coisa. Portanto, mais uma vez, o Partido Comunista demonstra que tem alguma concepção imobilista da sociedade e, neste caso concreto, da legislação laboral. Falou aqui o Sr. Deputado do Partido Comunista relativamente ao Sumo Tribunal Constitucional e que, enfim, é um conjunto de matérias que não têm passado no crivo do Tribunal Constitucional, mas isso é aquilo que acontece quando se procura legislar, quando se procura reformar. E para isso é que existe a Constituição, para isso existe o Tribunal Constitucional e estas matérias, por isso é que ela está aqui de novo, portanto, no funcionamento de um Estado de Direito Democrático, ela vem aqui de novo, procurando respeitar aquele que foi o sentido e a letra do acordo no Tribunal Constitucional e daí o Governo ter apresentado esta proposta e que está hoje em apreciação na especialidade. Mas convém dizer que, de facto, algumas matérias são da exclusiva responsabilidade do Governo, e formalmente esta também é da exclusiva responsabilidade do Governo, ainda que depois fosse uma lei, alteração ao Código de Trabalho, uma lei da Assembleia da República, mas convém também dizer que essa alteração ao Código de Trabalho foi uma alteração que foi consensualizada na concertação social e que, de algum modo, também corresponsabiliza os parceiros, digamos, naquela que é a letra e o espírito da lei, e neste caso também relativamente àquilo que não passou, digamos, no crivo do Tribunal Constitucional. E, por esse motivo, existe esta proposta de lei e que visa, sobretudo, não manter aquilo que está em vigor, porque nós consideramos, tal como, enfim, tal como os próprios parceiros, ainda que não tenham chegado a acordo relativamente à proposta de lei, a esta proposta de lei 207, mas que relativamente àquelas que foram as alterações ao Código de Trabalho de 2012, entendem que, digamos, que esta matéria tem que sofrer uma alteração e, sobretudo, que estes critérios que ainda estão em vigor e que o Partido Comunista, de alguma maneira, aqui também vem repristinar nesta sua proposta de alteração ao artigo 368, que não deve, isto é, não deve ser, o critério principal não deve ser a antiguidade do trabalhador, isto é, o último a entrar, o primeiro a sair, até porque é importante que outros fatores aqui também sejam levados em conta e por isso é que há esta proposta de lei que procura também ela hierarquizar um conjunto de critérios que nós reputamos de objetivos e que desta maneira cumprem aquilo que é o acórdão do Tribunal Constitucional. Nesse sentido, obviamente, não poderemos apoiar esta proposta do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do Partido Comunista Português e a exposição feita pelo Sr. Deputado Jorge Machado de suporte da mesma deixam-nos aqui duas certezas. A primeira certeza é que é uma demonstração daquilo que já vem de trás, que o Partido Comunista Português é averso a tudo o que é alterações e mudanças. É de facto, por paradoxal que possa parecer, é de facto, e confirma a sua natureza de ser um partido extremamente conservador e situacionista. Tudo o que seja alteração vai contra a sua epiderme. A segunda certeza que deixa é que, de facto, é passado pela esquerda, neste caso pelo Partido Comunista, vamos ver se por outra esquerda, uma imagem absolutamente errada daquilo que se está a pretender fazer aqui, do que é esta proposta do Governo e do que são os critérios. Errada, truncada e que distorce. Porque, de facto, no número 2 que agora se propõe, cuja nova redação agora se propõe, diz designadamente isto: a seguinte ordem de critérios relevantes e não discriminatórios. Portanto, logo à partida é imposto como condição prévia que os critérios não sejam discriminatórios. O que vai absolutamente contra o discurso que é aqui feito da discriminação e da escolha do empregado ou do funcionário a despedir a dedo. Depois, na linha A, quando se fala da avaliação de desempenho, o que o texto da linha A diz é pior avaliação de desempenho com parâmetros previamente conhecidos pelo trabalhador. Portanto, obviamente que este critério será aplicável nas empresas que tenham implementado avaliação de desempenho, e ter implementado avaliação de desempenho significa que os seus funcionários, os seus trabalhadores, estão sujeitos regularmente à avaliação de desempenho, com critérios previamente definidos e, portanto, feitos de forma abstrata e não aplicáveis a uma situação caso a caso em concreto que possa depois revestir na sua aplicação laivos discriminatórios. À partida, quando se estabelece critérios que são uniformes e em abstrato aplicáveis a todos os trabalhadores quando se avalia o seu desempenho, está-se a criar uma situação que não é discriminatória para A, para o trabalhador A, para o trabalhador B ou para o trabalhador C. Terceiro, finalmente, é evidente que roça aqui alguma hipocrisia, mas eventualmente, mas certamente muita demagogia, quanto ao critério C, falar no despedimento exclusivamente pelos custos e mais uma vez escolhida a dedo. De facto, o critério C, que é a maior onerosidade pela manutenção do vínculo laboral do trabalhador para a empresa, não opera isoladamente, só opera depois de analisados os critérios A e B, portanto, não é o fator económico de per si e isoladamente que vai levar a ser considerado como critério essencial e principal na extinção do posto de trabalho e no trabalhador que irá ser escolhido para cessar o vínculo laboral, é um critério posto integrador dos outros dois. Segundo, evidentemente que há aqui uma questão de lógica intrínseca a este processo todo. Porque quando uma empresa procede à extinção de postos de trabalho, procede por razões da lógica interna da empresa, por razões de sustentabilidade, por razões económicas. E obviamente que os custos do trabalho, e por isso é que se extingue postos de trabalho, os custos de trabalho são parte essencial e integrante desta equação e desta lógica da própria empresa de se ver na necessidade de reduzir postos de trabalho. Portanto, é absurdo vir aqui dizer que adotar como um dos critérios a maior onerosidade do vínculo laboral, que é discriminatório e perseguidor daqueles trabalhadores que mais ganham, não. Faz parte do próprio processo que leva à decisão de distinguir postos de trabalho. Finalmente, no que respeita à posição do Tribunal Constitucional, como todos respeitamos, o deputado Pedro Roque disse muito bem que em tudo o que são processos legislativos inovadores, obviamente que o Tribunal Constitucional está lá para verificar se aquilo que se quer inovar, se aquilo que se quer introduzir na lei, respeita na íntegra, na opinião do Tribunal Constitucional, ou seja, dos juízes que em cada momento o integram, que não são sempre os mesmos, como nós sabemos, se respeita na íntegra a letra da Constituição e exerce as suas competências, e muito bem, quando vem dizer que respeita ou que não respeita, faz parte das suas competências. E, portanto, isso não é matéria que nos aflige muito, afligir-nos-ia que não houvesse fiscalização da constitucionalidade. Fomos um país em que essa fiscalização não existisse e que tivéssemos uma Constituição perante a qual qualquer legislador, em cada momento no tempo, pudesse fazer o que muito bem lhe apetecesse em desrespeito pela Constituição. O papel do Tribunal Constitucional é esse, é por isso que ele existe, e estamos perfeitamente confortáveis com esse papel e com essa situação. Gostaria de acrescentar, no entanto, nesta matéria, que não só o Governo, como os grupos parlamentares da maioria, como os parceiros sociais, têm gabinetes jurídicos que analisam as normas que são propostas, aferem no seu entendimento da bondade ou não dessas normas no que respeita à sua constitucionalidade. E o que é facto é que tudo o que está aqui proposto foi previamente falado e concertado com os parceiros sociais e aceitos por eles num momento ou noutro. E, portanto, há um juízo social generalizado em relação a estes critérios que veio do Governo, que veio dos diferentes parceiros sociais, à exceção, e não me canso de o repetir mais uma vez, porque é uma questão de lisura da argumentação, à exceção da CGTP, sistematicamente nestas matérias, mas todos os restantes parceiros sociais deram o acordo a cada um destes critérios, a cada um deles individualmente. Isso foi confirmado aqui nas audições que foram feitas. A discordância dos parceiros sociais em relação a este diploma não tem a ver a cada um dos critérios considerados individualmente, tem a ver à proposta em si, que no entender de uns fica aquém e no entender de outros devia ter outro elencamento de critérios, não quanto aos critérios aqui individualmente aferidos. E, portanto, nesse sentido, isso dá ao Governo e dá a esta maioria o conforto de entender que, à partida, o Tribunal Constitucional não irá ter um entendimento diferente e divergente daquele que é o entendimento desta larga maioria estabelecida quanto à constitucionalidade de cada um dos critérios aqui elencados, tomados de per si individualmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E não irei ser muito palavroso, porque nós já estamos convictos da nossa posição e da apreciação que fazemos desta proposta de lei e não vimos aqui tentar convencer ninguém da nossa posição e, portanto, não irei usar de muitas palavras, até porque sinto que isso é um bocado de perda de tempo nesta fase. E, portanto, o que eu queria começar por dizer é em relação à proposta do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, é um pouco também justificar e também para que fique para a memória futura a posição do Partido Socialista e que leva ao sentido de voto sobre a proposta do Partido Comunista Português, que curiosamente acaba por ser o mesmo sentido de voto para a proposta de lei em si. Mas a questão é que nós fomos, a nossa posição política foi sempre muito clara nesta matéria. E ao ouvir algumas intervenções, eu não sei se estivemos todos a ler os contributos que nos foram feitos, se lemos todos os mesmos contributos que nos foram feitos chegar por escrito dos parceiros sociais e se ouvimos todos as audições com os parceiros sociais e o que disseram. O que me parece é que claramente há aqui interpretações que, na nossa opinião, não conseguimos perceber, que levam a afirmações de que os parceiros sociais estão de acordo, de que dão o seu apoio a estes critérios, de que quase que até se desenhou aqui um consenso. Bom, nós não interpretamos isso. O que ficou claro foi que, na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional, que diga-se, é evidente que é um chumbo do ponto de vista jurídico, tucur, mas não exime daquilo que é o nosso papel e que certamente os portugueses também farão, de uma reflexão e de uma análise, desde logo, política, do que é que significa esse chumbo. Até porque, como estão aqui muitos juristas, como costuma dizer, há ilegalidades e violação da lei que são grosseiras e há outras que não são tão grosseiras. Até os chumbos, até juridicamente, são suscetíveis de apreciação. E, portanto, esta tentativa de simplificação do chumbo do Tribunal Constitucional e de muitos outros chumbos que este governo já coleciona, não colhe naquilo que é análise política. E disso o governo e os partidos que o suportam não vão conseguir fugir de forma alguma, desde logo, da análise e da avaliação dos portugueses aos sucessivos chumbos e ao que é que isso representa, ao que é que isso significa. Porque isso tem um significado. Pode o PSD e o CDS não querer fazer essa discussão do que é que significa, querer ficar só, foi um chumbo jurídico simples, mas politicamente far-se-á análise e os portugueses farão a sua avaliação. Mas, na sequência desse chumbo, o que ficou claro foi que o governo ficou sozinho, ficou isolado. Foi o próprio Sr. Ministro, aliás, que reconheceu isso, dizendo que tivemos que avançar e avançamos sozinhos. Foi isso, claramente, o próprio Governo identificou. Ao fim de 3 reuniões não se conseguiu chegar a uma base de entendimento mínimo com os parceiros sociais. Isso, para nós, ficou aqui evidente, ficou reafirmado nas audições que fizemos. Por exemplo, havia confederações que defendiam a hierarquização, outros não queriam que houvesse a hierarquização, e a UGT, designadamente, e CGTP também, as centrais sindicais, puseram até por escrito o parecer, estou a citar de memória, da UGT por escrito, diz os critérios que foram encontrados não nos revemos e não há uma densificação, nem os critérios são objetivos ao ponto de nos dar tranquilidade e conforto de que tenham sido ultrapassadas todas as questões jurídico-constitucionais suscitadas pelo Tribunal Constitucional. Isto está escrito, está no parecer da UGT, está escrito, e, portanto, não compreendo outras leituras que aqui foram feitas, mas, naturalmente, é o direito que cada partido tem de fazer a sua apreciação. E, portanto, face a esta posição muito clara dos parceiros sociais, de não haver, de todos, de não haver um mínimo de entendimento entre as confederações patronais, entre as centrais sindicais. Os contributos ficaram escritos, as posições foram muito claras, inclusive da parte das centrais sindicais, com dúvidas de constitucionalidade. O Partido Socialista sempre disse, nós que respeitamos e valorizamos da concertação social, que entendemos que politicamente o governo não levou a cabo todos os esforços para que se conseguisse esse mais consenso social e apoio dos parceiros sociais a esta proposta concreta, porque é desta proposta concreta de lei que estamos a falar, seria quase é excessivamente violento estarmos a substituir a uma base mínima de consenso entre os parceiros sociais que não existe. E, portanto, se assim o defendemos, não nos vamos substituir, não vamos dar um ombro amigo nem conselhos ao Governo que está isolado nesta matéria e, portanto, o Governo continuará sozinho e nós votaremos contra a proposta do PCP por esta razão, porque não temos um mínimo de consenso nem de contributos da parte dos parceiros sociais para entender que se devia legislar assim e que os critérios deviam ser assim e deviam ser assim hierarquizados e, portanto, não faz sentido avançarmos mais e o Governo prosseguirá, como entendeu, isolado. Queria só terminar dizendo que não estão afastadas as questões da discricionariedade e também resultou, para terminar, claramente o seguinte. Ficou claro nas audições que a atual lei e os atuais critérios e a atual configuração da lei para o despedimento por extinção e inadaptação pode não ser o ideal. E ficou claro isso nas audições e foram feitos reparos que os critérios e o critério principal existente pode não ser o ideal. Mas também ficou claro destas mesmas audições o desacordo e o não haver, o não se encontrar uma solução melhor em espírito de compromisso e de concertação social. Também ficou claro que não há uma solução melhor do que a que existe e que reúna consenso nos parceiros sociais.
A Sra. Deputada Maria Naifeca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda irá votar contra a proposta de lei, como já fez na generalidade. Porque consideramos que esta proposta de lei não visa nenhum processo legislativo inovador, não estamos a fazer grandes inovações, aliás, no limite, e por outras palavras, estas são retrocessos que se estão a operar em toda a legislação de trabalho. Podem chamar-lhe outros nomes mais pomposos, mas o que é facto é que se trata de retrocessos na legislação laboral, é disto que estamos a falar. Por outro lado, também não temos as maiores dúvidas sobre a constitucionalidade desta nova versão agora, que vem na sequência da declaração de inconstitucionalidade de, portanto, de outras matérias em termos de leis laborais. Por isso mesmo, votaremos contra. Por outro lado, não há consenso com os parceiros sociais. O único consenso que há desta proposta de lei é exatamente com a Troika, não é? Aliás, isso nem tão pouco é escondido na exposição de motivos, portanto, consenso com os parceiros sociais não existe. Aquilo que foi discutido com os parceiros sociais foi em 2012, do qual não fazia parte este pacote, portanto eram os compromissos para o crescimento da competitividade e do emprego. Não era este o pacote. Na nossa perspectiva, não é com despedimentos mais fáceis, porque é disto que se trata nesta proposta, é a facilitação dos despedimentos que a competitividade e o crescimento se operam. Tem que ser com outras políticas. E por isso mesmo votaremos contra. Relativamente à proposta do PCP, faremos a abstenção, exatamente porque entendemos que também esta hierarquização acaba por ter uma direção. A direção, na prática, dos despedimentos dos trabalhadores mais jovens. A proposta do Governo vai a todos, não é? Começa pelos mais antigos, pelos mais caros e acaba nos mais jovens. E, portanto, dá uma cobertura para todos, ou seja, é um despedimento para todos. A outra proposta direciona-se muito para os trabalhadores mais jovens e, por isso mesmo, abster-nos-emos nesta votação. E disse, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para dar aqui também alguma continuidade ao debate, para dizer e de alguma forma responder, o Sr. Deputado Pedro Roque diz que tentou, juntamente com o Deputado Artur Rego, simplificar a inconstitucionalidade e torná-la quase normal. Acho que isso é um caminho perigoso. Num país normal em que existisse um Presidente da República, nenhum governo sobrevivia ao terceiro ou ao quarto declaração de inconstitucionalidade. Um país normal teria sido demitido. Por exemplo, na Alemanha, seria inconcebível que um país, que um governo se mantivesse em funções depois de dois ou três chumbos do Tribunal Constitucional, já que utilizo um exemplo alemão para tanta coisa. E, portanto, esta situação verdadeiramente anacrónica que vivemos no nosso país resulta daquilo que é a velha aspiração da direita, ter um presidente, uma maioria e um governo. E, portanto, é o regabof. E, portanto, apresenta-se aqui um conjunto de inconstitucionalidades e transforma-se isto numa simplificação. E, portanto, eu sugeria que quando se procura legislar, convém não ter em conta, não cometer inconstitucionalidades. A primeira preocupação era não cometer inconstitucionalidades. E o PCP alertou sucessivamente para a inconstitucionalidade daquele diploma. E a maioria insistiu. E, entanto, insistiu que viu reconhecida a inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional. Depois, um segundo argumento tem a ver com o imobilismo do PCP. Bom, ó, Sr. Presidente, já estamos habituados a esta cassete e dizer, Sr. Presidente, que eu pedi aos deputados da maioria para verem aquilo que foi o projeto de lei que o PCP apresentou de um código de trabalho. Acho que não conheço nenhum outro grupo parlamentar que tenha o feito. Sinceramente, não conheço. Mas o PCP apresentou uma proposta de código de trabalho. Portanto, dizer que nós somos imobilistas relativamente à legislação laboral é mentira. O PCP apresentou uma proposta de código de trabalho, princípio, meio ou fim. Bom, podem não concordar com elas, mas existe uma proposta. E a nossa proposta vai sempre no sentido do progresso. E essa é que é a questão. É que a maioria, e PS também, com as suas alterações ao Código de Trabalho, vão no sentido do retrocesso. Bom, nós, voltando aqui à especialidade, dizer que, na nossa opinião, esta proposta de lei visa claramente facilitar os despedimentos e a substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Não pode ser desligada daquilo que é a intenção do Governo de reduzir as indemnizações para os despedimentos sem justa causa. E dizer também que não houve acordo de absolutamente ninguém. O deputado Artur Rego não está, mas a intervenção do deputado Artur Rego dá a entender que houve acordo relativamente a esta matéria. Quem o ouviu parece que havia acordo. Bom, o único problema era a hierarquia dos critérios e não corresponde à verdade. Ler o parecer da CGTP, ler o parecer da UGT, determina que qualquer pessoa com seriedade intelectual diz que todos os representantes dos trabalhadores estão contra os critérios. Mas alertam para a inconstitucionalidade dos critérios. E, portanto, não houve, relativamente a esta matéria, acordo. E, na nossa opinião, o diploma, como está naturalmente ferido de inconstitucionalidade devido à subjetividade que acarreta na escolha dos trabalhadores que são alvo do despedimento por extinção de posto de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Creio que já... Sr. Deputado Pedro Roque.
Eu peço desculpa fazer uma segunda intervenção, não era, mas esta intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado suscitou-me, enfim, mesmo umas breves declarações muito rápidas. Primeiro, fico a constatar que, para o Partido Comunista, pelos vistos, a República Federal da Alemanha é um farol da democracia e um farol da constitucionalidade. Em termos europeus, fico satisfeito porque já é uma evolução neste imobilismo que o Partido Comunista... Aliás, em matéria de imobilismo, eu também não estou a ser justo, porque penso que recentemente verificamos que existe uma evolução do Partido Comunista e ir contra o imobilismo, sobretudo na questão do estatuto político da Crimeia. De facto, aí não há propriamente imobilismo por parte do Partido Comunista. Mas relativamente a esta matéria em concreto, dizer que sobre toda a lei de 23 de 2012 que altera o Código de Trabalho, esta foi a única matéria que mereceu reticências do Tribunal Constitucional. Portanto, não é sério dizer que, quer dizer, qualquer coisa que seja enviada para o Tribunal Constitucional que é chumbado pelo mesmo. Isso não é verdade, porque de facto esta proposta procura dar resposta exatamente às dúvidas do Tribunal Constitucional. Aliás, se aquilo que são as declarações do Partido Comunista, que tudo aquilo que é matéria que do Governo ou da Assembleia ou do PSD e CDS, da maioria, é ferida em constitucionalidade, pessoalmente não precisaríamos do Tribunal Constitucional para nada. O Tribunal Constitucional existe, existe precisamente para avaliar. E, em caso de dúvida, o Tribunal Constitucional avalia e avalia como avaliou neste caso e não vem nenhum drama ao mundo, nem há nenhuma necessidade de demitir Governo ou seja o que for. Muito obrigado.
Bem, venho só em socorro do Sr. Deputado Jorge Machado dizendo que ele tem uma costela alemã e, portanto, que o facto de ir à Alemanha é perfeitamente compreensível. Bem, muito bem. Posto isto, vamos então votar a proposta da... Diga, diga. É pequena? Mas está lá um bocadinho, pelo menos. Isso não pode estar fora, não é? Vamos, vamos então votar a proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português para o artigo 2º, concretamente artigo 368. Ora, votos contra... PS, PSD e CDS. Abstenções do Bloco de Esquerda. Voto a favor do PCP. Portanto, está rejeitada a proposta de alteração. Então, passaríamos a votar o artigo 2º, de acordo com a proposta de lei 207. E é isso que coloco agora à votação. Portanto, vamos votar o artigo 2º. Temos que votar primeiro o 368 e depois o 375. Muito bem, então 368 é o que está à votação, de acordo com o texto da proposta de lei, que não recebeu nenhuma proposta de alteração. O 368. Muito bem, então votamos primeiro o número 2. Então vamos votar o número 2 do artigo 368, que consta do artigo 2º. Ora, é isso que está à votação. Votos contra? Votos contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenções? Votos a favor? Está aprovado o número 2 do artigo 368 com os votos favoráveis do PSD e do CDS e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Votamos agora tudo o resto. É isso, Sr. Deputado João Machado? É? Podemos votar tudo o resto? É o... Do 368, é o número 4. Com certeza.
Sr. Presidente, é que esta é uma matéria substancialmente diferente. Aqui a maioria recuperou aquilo que era a redação que estava no Código de Trabalho anterior àquilo que foi a proposta declarada inconstitucional. A maioria tinha a intenção de eliminar a obrigatoriedade de encontrar um posto de trabalho compatível em caso de despedimento por extinção de trabalho. Portanto, o trabalhador só seria despedido se não houvesse na empresa um posto de trabalho compatível. Essa era a intenção, era eliminar essa norma. A maioria recupera aquilo que era a obrigatoriedade de encontrar um posto de trabalho compatível. Falo não por vontade, porque a vontade política era outra. Acontece, esta proposta surge da declaração de inconstitucionalidade e, portanto, vai no bom sentido, no sentido de um trabalhador só ser despedido em caso não exista um posto de trabalho compatível. E, portanto, o nosso sentido de voto será diferente do anterior artigo.
Muito bem, fica assim explicado. Vamos então votar o número 4 do artigo 368, de acordo com a redação da proposta de lei. Votos a favor? PCP, PSD e CDS. Abstenções? PS e Bloco de Esquerda. Não há votos contra. Está assim aprovado com os votos favoráveis do PCP, do PSD e do CDS. Agora, votamos todo ou está votado? Está todo, não é?
Está.
Então, 375. Podemos votar? De acordo com o texto da proposta de lei. Ora, artigo 375. Votos contra? Abstenções? Contra o PS? Abstenções? Bloco de Esquerda? Votos a favor? PCP? PSD e CDS? Está aprovado com estes votos favoráveis. Ora, podíamos votar o artigo 2º todo,
sim,
não é?
Sim.
Vamos votar então o artigo 2º todo. Se acharem que assim devemos fazer. Então, passamos a votar o artigo 2º. Votos contra. PCP, Bloco de Esquerda e PS. Abstenções não há. Votos a favor. PSD, CDS, PP. Está então aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS, PP. Passamos ao artigo 3º. Artigo 3º. Entrada em vigor. Votos contra. PCP, Bloco de Esquerda e PS. Abstenções não há. Votos a favor. PSD e CDS. Está aprovado o artigo 3º. Votamos o 1º. Votamos agora o artigo 1º. Objeto. Votos contra. PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Abstenções não há. Votos a favor. PSD e CDS-PP. Está o artigo 1º também aprovado. Temos que votar tudo? Não. Está então concluída a votação. Só uma nota. A próxima reunião será dia 2 de abril, quarta-feira. A próxima reunião, 2 de abril, quarta-feira, ao meio-dia, é uma reunião conjunta com a Comissão de Saúde e receberemos nessa reunião uma delegação parlamentar finlandesa da Comissão de Assuntos Sociais e Saúde do Parlamento Finlandês. Na próxima quarta-feira, a solicitação da Sra. Embaixadora da Finlândia, com quem hoje eu e a deputada Maria Antónia Almeida Santos conversaremos de tarde. Próxima quarta-feira ao meio-dia. Depois ser-vos enviada mais informação mais detalhada sobre o objetivo concreto desta reunião conjunta e desta sessão de trabalho com os nossos colegas do Parlamento Finlandês. Temos então concluídos os nossos trabalhos. Uma boa tarde.